deputados, não há senhoras deputadas. Vamos retomar os nossos trabalhos. Connosco está a Cresce, a Associação de Promoção ao Investimento Florestal. Estão presentes o Presidente da Direção, o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, e a Sra. Engenheira Cátia Castro Costa, a quem saúdo desde já, muito obrigado pela vossa presença. Estamos a corresponder a um pedido de audiência por parte da Acresce. Deixo só aqui uma pequena nota relativamente ao pipeline das nossas audiências, que temos praticamente tudo em dia relativamente àquilo que diz respeito de primeiras chamadas. E, portanto, todas as pendências que temos neste momento já são de contactos que estamos a fazer em segundo e em terceiro contacto para solicitar às entidades que venham em audiência à Comissão. E, portanto, sobre este aspecto, a Comissão tem o seu trabalho de casa feito. Relativamente à Acresce, o Sr. Professor já está habituado aos trabalhos da Comissão, tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala para uma intervenção inicial de 15 minutos. Darei de seguida a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes na sala. Está o PSD, está o Partido Socialista, está o Partido Comunista, está o CDS-PP, e cada um deles disporá de 5 minutos para poder intervir. Voltarão novamente a ter a palavra para fazer o encerramento dos trabalhos, dispondo novamente de 15 minutos. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Por favor, tenham bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por mais uma vez nos aturarem. Nós, enfim, o texto já tem um mês. De qualquer forma, queríamos aproveitar este momento de diagnósticos. Estamos num período de transição entre quadros comunitários de apoio. Enfim, temos esta semana uma data marcante também a ser comemorada. E queríamos fazer um pouco o diagnóstico daquilo que aconteceu nas florestas nos últimos 28 anos, não vamos muito mais atrás, vamos só àquilo que diz respeito à intervenção dos fundos da PAC, no seu pilar do desenvolvimento rural, naquilo que às medidas florestais diz respeito. Numa primeira análise, enfim, não estamos satisfeitos. Na análise que fizemos, há claramente ao longo deste período de tempo uma desflorestação de cerca de 160 mil hectares. Temos uma quebra brutal no emprego, ela seria esperada, mas foi muito além daquilo que eventualmente poderia ser esperado, e temos uma quebra de valor económico no que à floresta diz respeito. A quebra de emprego diz respeito, sim, ao setor, portanto, a floresta até nem foi das mais sacrificadas, foi mais ao nível da indústria. Mas mais do que... Bom, e temos a questão dos incêndios, onde claramente os dados estatísticos não nos permitem hoje, infelizmente, dizer que é um problema controlado. E aqui nas florestas, e aqui nos incêndios, eu refiro-me mais à componente florestal, digamos assim, aquilo que tem a ver com a propagação, não tanto à questão mais de âmbito social, se assim se puder classificar, naquilo que tem a ver com as ignições. O importante para nós na vertente florestal é conter, tanto quanto possível, os efeitos nefastos de uma ignição, já que as ignições não são facilmente controláveis, pelo menos no ponto de vista florestal. E, portanto, o diagnóstico que fazemos dos últimos 28 anos não é positivo, apesar das centenas de milhões de euros que foram programados inicialmente, bom, em termos de execução depois a coisa é outra, mas em termos de programação foi bastante dinheiro dedicado. Hoje, ou nestes 28 anos, tanto quanto, ou bastante mais do que aquilo que o histórico nos possa expressarem em anos anteriores, portanto, a este período, mas o resultado no terreno fica muito aquém daquilo que à partida seria esperado. Ou seja, tivemos vários pacotes financeiros de elevado montante, mas o retorno económico, o retorno social e o retorno ambiental deste investimento nosso, tanto naquilo que é componente de financiamento público, não teve aqui grande repercussão. E, portanto, nós gostaríamos, de alguma forma, e essa é a parte que nos traz cá, de ver aqui uma mudança significativa naquilo que possam ser os apoios a conceder daqui para a frente, de 2014 a 2020 e, eventualmente, nos períodos que se lhe sigam. Daquilo que temos conhecimento do PDR 2020, não vemos, de facto, que haja uma quebra significativa com este histórico. Vemos, permitam-nos um pouco, como um PRODER 2, e, portanto, vemos o PDR 2020 com alguma preocupação. E permitam-nos, então, dar aquilo que é a nossa perspectiva, ou digamos assim, aquilo que nós consideramos que deveriam ser as linhas da ação para inverter este histórico. Elas passam, seguramente, por dois pressupostos, que são, digamos assim, fatores essenciais de enquadramento, que têm a ver, e já o dissemos aqui em vezes passadas, que têm a ver com as pessoas, e voltamos a dizer, as pessoas, não as espécies florestais, as pessoas, e a necessidade de garantir negócio. O país tem uma situação ímpar a nível mundial. Nós temos 98% da nossa floresta é privada, seja afeta à indústria, seja afeta a comunidades rurais, seja, a grande parte, afeta às famílias, mas é essencialmente privada. Isto é algo que nos distingue a nível mundial. E é neste panorama, defendemos nós, que nós temos que encontrar soluções. Não é noutro, não vale a pena importar modelos do Canadá, da Austrália, da Alemanha. A nossa particularidade é ímpar. Bom, não é a primeira vez que nós temos situações ímpares na nossa história. Quer dizer, ultrapassado o Cabo das Tormentas, ele passou a ser um Cabo da Boa Esperança e, portanto, permitam-me a analogia, mas aqui teremos que conseguir o mesmo. Nós fizemos há pouco tempo, expressámos esta nossa opinião há pouco tempo ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que está muito preocupado agora com a situação, quer em termos de ensino florestal, quer em termos do setor florestal, e convidámo-lo a fazer uma análise daquilo que têm sido os passos da engenharia florestal, neste caso em concreto, numa vertente mais profissional, nos últimos 30 anos. Isto no sentido de poder, também ao nível dos profissionais, gerarem aqui alguma mudança. Bom, tendo estes dois fatores essenciais de enquadramento, as pessoas e os negócios, nós então defenderíamos três linhas de ação básicas. Duas delas têm claramente a ver com a aplicação de fundos públicos. Uma delas nós chamamos pesquisa, para dar a sigla PER, há muitos que não gostam, preferem então, enfim, não é para nós preponderante se pesquisa, se investigação. O que nós achamos é que este deve ser um pilar fortíssimo de investimento nos próximos anos. E aqui permitam-nos destacar dois elementos essenciais. A investigação aplicada, sobretudo a investigação aplicada, nós temos que melhorar as produtividades e os modelos de gestão da nossa floresta e temos seguramente que começar a enquadrar aquilo que, enquadrar financeiramente aquilo que chamamos as externalidades. Estamos em crer que não é possível criar negócio nas florestas apenas com madeira ou cortiça. É necessário incrementar outro tipo de produtos ou outro tipo de serviços, inclusive os serviços de natureza ambiental. Neste contexto, a investigação tem aqui um papel importantíssimo, já que a ela compete quantificar e qualificar estas externalidades. O que valem, quanto valem, no sentido da sociedade poder aceitar valores esses que depois têm que ser, obviamente, pagos a quem produz os serviços e a quem produz os produtos. Isto permite-nos uma coisa importantíssima. sair de um clima de subsídio ou dependência, de atribuição de subsídios públicos, para passar a um clima de pagamento de serviços. Bom, se eu faço retenção da erosão, se eu faço o controle de regimes hídricos, se eu de alguma forma limpo a atmosfera, com o aprisionamento, se assim quiserem, de dióxido de carbono, bom, eu estou claramente a prestar um serviço. E este serviço que os proprietários florestais portugueses prestam não está a ser remunerado. E era importante que ele se juntasse ao rol de produtos tradicionais. Portanto, na vertente de investigação, para além da melhoria da produtividade dos modelos de gestão, a quantificação e a qualificação das externalidades é hoje fundamental. Até porque estamos num clima de alterações climáticas e, portanto, o PDR terá, 2020, terá que enquadrar também isto, esta componente, e terá que assegurar aqui também alguma resposta. A floresta do amanhã não pode ser gerida como foi a floresta de ontem, portanto tem que ser inserida naquilo que são os novos riscos que se avizinham. Para além deste pilar da investigação, há um outro pilar importantíssimo do nosso ponto de vista, que é o pilar da extensão florestal. Porquê é que nós insistimos no termo extensão e não assistência técnica, vulgarização, divulgação? Porque queremos aqui vincar uma linha de comunicação entre a produção do conhecimento e a gestão do negócio. E, portanto, esta é claramente a vertente que nos interessa aqui deixar claro. A necessidade de que há uma... é imperioso fazer a ligação entre a produção do conhecimento, nesta vertente da investigação aplicada e da quantificação, qualificação das externalidades, com quem promove o negócio florestal, com os proprietários florestais. E nós defendemos que esta vertente da extensão deve assumir preponderância naquilo que seja a distribuição das verbas do PDR 2020. Seja através das organizações de produtores ou de agricultores, de produtores florestais, seja através de gabinetes técnicos dos municípios, é importante que as ações de investimento que se venham a apoiar com fundos públicos, seja de florestação ou reflorestação, seja de beneficiação dos povoamentos, tenham a garantia de que eles vão ser seguidos no restante ciclo florestal. E isto implica necessariamente a contratualização entre o investidor e as estruturas, se quiserem, de extensão florestal, de que esse acompanhamento é seguido ao longo do tempo, seja pelo técnico da associação, seja pelo técnico dos gabinetes técnicos florestais, onde eventualmente não haja capacidade de resposta por parte das associações. Do nosso ponto de vista, para assegurar retorno económico, retorno social, retorno ambiental do cofinanciamento público, é essencial que sejam apresentadas, sejam dadas garantias claras de que os investimentos apoiados vão ter sequência. Obviamente estará sempre inerente o risco, mas a ideia é que há uma necessidade clara de reduzir o risco. Uma vertente que achamos importante também no que diz respeito ao PDR 2020 é a necessidade de serem concedidos apoios claros para o aumento do autoabastecimento por parte da indústria. É importante que a indústria nacional, como acontece noutros países de vertente florestal, assuma uma presença sólida naquilo que é componente de maior risco do seu negócio. E, portanto, deverá gerir, contratualizar, adquirir, eventualmente menos, mas deverá ter uma área específica que garanta o seu autoabastecimento, que garanta a sua presença na área de maior risco do negócio. Um último pilar, que não tem tanto a ver com os apoios públicos, tem a ver com o acompanhamento dos mercados, ou seja, queiramos, quer não, os apoios públicos que possam ser concedidos aos proprietários florestais são balões de oxigênio se não houver uma garantia de que o negócio é viável. E, portanto, se não forem dadas garantias, neste caso por parte do Estado, de que existam condições mínimas para garantir o negócio por parte dos investidores, não é o cofinanciamento público que irá garantir essa viabilização. É uma ajuda mínima. Enfim, dizia-me há um tempo atrás o presidente da Açarra, que as ajudas diretas que são atribuídas aos agricultores, que, enfim, em termos percentuais de negócio é mais do que aquilo que é atribuído pelo segundo pilar da PAC, representam 30% do negócio dos agricultores. E, portanto, 70% são mercado. E, portanto, se não cuidarem dos 70%, não são os 30% que vão impulsionar o negócio. Aqui nas florestas não são 30% que possam ser atribuídas, será a menos, e, portanto, se não forem dadas garantias credíveis de que o negócio é viável, não será pela atribuição de fundos públicos que isso virá a acontecer. Aqui vemos com bons olhos, por exemplo, o agrupamento de produtores florestais ou, eventualmente, as ZIFs, ou, se quiserem, as ZIFs Plus, ou as sociedades de gestão de grupo, ou as sociedades de gestão florestal, o que se queira chamar, são modelos ideais para a viabilização deste negócio. O que importa aqui é contrariar o financiamento a áreas mínimas, porque áreas mínimas, e se permitem aqui, nós vamos mais além do que o meio hectare, vamos aos 20 hectares ou vamos aos 30 hectares, financiamentos abaixo destas áreas não vão impulsionar o negócio, porque um negócio florestal em si é inviável. E, portanto, qualquer financiamento público que seja dado a áreas ou a gestores de áreas inferiores a 20, 30 hectares são investimentos públicos de elevadíssimo risco. E nós temos, como eu disse inicialmente, a noção do que é o elevado risco. Desflorestamento, perca de emprego, perca de vitalidade das florestas, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista económico. E, portanto, queríamos deixar aqui os dois fatores essenciais, pessoas, negócios, e os três pilares que nós consideramos importantes, dois deles com impacto direto naquilo que são os apoios agora previstos para o próximo quadro comunitário de apoio. E agradeço a vossa atenção. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Inscrições, senhores deputados. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. O Sr. Deputado Abel Batista, não sei se precisa de voltar à Comissão de Educação, se não. Não. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço ao Sr. Presidente da Direção os contributos que nos dá, à Sra. Engenheira também. Efetivamente, traz-nos aqui um conjunto de recomendações de vital importância. Agora, a meu ver, algumas delas são de alguma aplicação um pouco difícil. É verdade que a desflorestação dos 160 mil hectares é uma realidade e isso revela bem de alguma falta de competitividade da nossa floresta. É verdade que a área dos incultos tem vindo a aumentar e também é uma verdade insufismável que, digamos assim, a única espécie que tem crescido tem sido o eucalipto, porque é aquela única que ainda tem alguma rentabilidade do ponto de vista económico. O Sr. Engenheiro apresenta aqui alguns problemas, que é um facto. Agora, são, a meu ver, de difícil concretização, ou melhor, gostaria que nos ajudasse, de certa forma, a encará-los de frente e uma resposta adequada aos problemas que aqui identifica e que são reais. A primeira é, de facto, como é que a gente resolve o problema da valorização da floresta de outras espécies que não são o eucalipto. Ou seja, como é que as valorizamos e, de certa forma, como é que a gente pode valorizar alguns serviços que são inequívocos e que a floresta presta, como sejam os serviços de qualidade ambiental. Todos nós sabemos que a floresta tem uma vital importância para a captação de carbono, mas em concreto como é que a gente pode, digamos assim, valorizar esse serviço que é prestado à comunidade. Da mesma forma que outros produtos que a floresta gera, Como é que, do ponto de vista legislativo, que é aquele que porque é o contributo que a gente aqui pode dar, como é que se pode valorizar, digamos assim, os serviços que ou outros produtos que provém da floresta? Depois, diz aqui o Sr. Engenheiro, e eu concordo, em teoria, que deve haver aqui uma promoção, digamos assim, ao autoabastecimento. Presumo que sejam as indústrias a investirem também no seu todo desde a origem. Ora, se é setor onde isto provavelmente até já se verifica, é de facto na floresta. Porquanto as celuloses são elas próprias, muitas das vezes, também produtoras da sua própria, do seu próprio abastecimento. Não na totalidade, mas em todo. O que não acontece, por exemplo, muitas das vezes na agricultura. Nós não conheço que as grandes superfícies sejam, digamos assim, também elas produtoras. Mas, obviamente que aqui já existe. Como é que pressupõe o seguinte, quer dizer, é que a floresta seja maioritariamente da indústria? Se assim fosse, provavelmente teríamos ainda uma maior plantação e promoção de uma espécie que todos também não queremos de todo que ela seja... que a floresta seja propriamente, venha aumentar as áreas de plantação de eucalipto. Sendo certo de que o que temos que conseguir é uma maior produtividade. Nós temos que aumentar a produtividade. Sabemos bem que efetivamente a nossa floresta tem uma produtividade baixa e é na propriedade privada, nos 98% que a produtividade é baixa. Portanto, como é que a gente também, de certa forma, vai melhorar, já disse e também concordo com o aumento da investigação, o aumento da pesquisa, mas temos aqui essa dificuldade. Por outro lado, fala aqui pouco, embora depois na sua intervenção fez referência a ela, nós temos também um problema, é que as nossas parcelas são diminutas, são de baixa, de várias áreas, de baixas, muito pequenas dimensão. E sabemos que um ordenamento florestal e aumento da produtividade aumenta substancialmente com o aumento das áreas. Falou na ZIF, sendo certo que as ZIFs, estamos agora a promover a alteração, ainda não responderam a este problema. Portanto, na sua ótica, como é que nós vamos promover o emparcelamento de forma a dar dimensão à nossa propriedade, ordenando-a e aumentando a produtividade sobre ela? Não vou, obviamente, alongar muito mais. O diagnóstico está bem feito. Agora gostaríamos, era, em concreto, de saber como é que ultrapassamos todos estes constrangimentos que aqui identifica e que são reais e que são um facto, e todos nós gostaríamos de eliminar. Estou convicto que ao longo destes anos todos, e é verdade que sim, a floresta tem vindo a perder valor, as pessoas têm vindo a desinvestir, as pessoas têm-se afastado da floresta, os negócios têm vindo a diminuir, mas... Como é que isso se resolve? Gostaríamos em concreto de dizer como é que isso se resolve, como é que se inverte esse paradigma. Era esta a questão em concreto que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro as informações que aqui nos traz, mas algumas delas colocam-me algum paradoxo, Sr. Engenheiro. Desde logo a última que o Sr. Engenheiro aqui nos traz, não deixa de ser paradoxal ser uma associação de promoção do investimento florestal a pedir maior burocracia no sistema, porque ter uma entidade reguladora dos mercados não me parece ser uma boa solução para os problemas da floresta. Depois, ao Sr. Engenheiro, há aqui algumas questões que são levantadas que eu acho que deveríamos pensar um bocadinho sobre elas. O declínio da floresta aconteceu ao longo de anos. Hoje começam a haver indicadores de que a situação se está a inverter. Desde logo, e começo por aí, porque acho que é uma questão que nem sequer é deste governo, embora seja defendida no caso do CDS, não propriamente com esse nome, mas com o condomínio florestal ou outra coisa do género, a questão das IVs. Se visitar, e aconselho que visite algumas IVs que estão a funcionar bem no país, são exemplos de boa gestão, são exemplos de bom rendimento já, são exemplos da forma como deve ser feito. Algumas delas, inclusive, já no negócio do carbono. E, portanto, há aqui oportunidades de negócio que estão a funcionar na floresta, não é agricultura, não temos um ano económico, não temos um ano agrícola. O ano florestal é um bocadinho maior. Algumas das medidas que estão a ser implementadas levam algum tempo a terem efeito, como sabe. Foi para já a questão do IRC para o empreendimento florestal, foi anunciado já aqui no Parlamento, mas este fim de semana, mais uma vez, o Sr. Ministro afirmou publicamente a questão do IRS para o investimento florestal, que é absolutamente prioritário e reclamado para este tipo de ação. A necessidade de termos área florestal compatível sem, com isso, mexermos na propriedade, e, portanto, sem haver aqui um mexer na propriedade com algumas das medidas, a questão da Bolsa de Terras, a questão das IFES, a questão de haver e estar a surgir no mercado, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, uma vez que é uma associação de promoção ao investimento, a questão dos fundos que estão aí e que estão a ser feitos e algumas aplicações de fundos na floresta, e haver aqui fundos para a área florestal com o objetivo de gerir e de haver propriedades nesses fundos florestais para serem aplicados através de fundos financeiros, estamos a falar de fundos financeiros, e portanto gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Já agora gostaria que o Sr. Engenheiro esclarecesse um bocadinho melhor o que é que entende aqui estes apoios públicos para a área da investigação, da investigação aplicada. Porque se esses fundos são, se devemos ir buscar esses fundos para a agricultura e à floresta, ou à parte das universidades, ou ensino, qual é, onde é que nós vamos buscar, se vamos buscar fundos para a investigação através de dinheiros que deveriam ser aplicados na prática, no terreno florestal. Depois há aqui ainda uma questão que tem vindo a ser falada, porque é fulcral, mas nós não podemos fugir da realidade. O que tem sido dito no PDR é de que haverá uma majoração para incentivar, para motivar ao associativismo florestal para poder apresentar fundos de candidatura. O problema é que nós sabemos que isto não, a mudança de mentalidades, aliás, verifica-se pelas IFES, a dificuldade das IFES tem sido da adesão. E, portanto, só através do exemplo, e por isso é que eu aconselho a visitar alguns bons exemplos no país que já estão a funcionar bem, porque é que eu tenho que aderir a uma IFES? Porque é que eu, na minha propriedade de 500 metros, de 1000 metros, do que estamos a falar? De realidades de Viana do Castelo, de Vila Real, de Braga, da zona de Viseu, propriedades de microfundo, o fúndio, não é de grandes propriedades florestais. Esta é a realidade que temos e, portanto, nós não podemos também dizer isto não existe e, portanto, não há apoio nenhum para isto. Nós temos que tentar aqui ter uma mistura conjunta. E, portanto, a questão do associativismo para os apoios de majoração, mas não podemos completamente abandonar este tipo de situação, porque eles existem, são a realidade. Agora, a questão da Bolsa de Terras a funcionar, onde pode, eventualmente, o pequeno proprietário disponibilizar essa terra para quem estiver a fazer exploração florestal, a questão dos apoios em termos do associativismo, a questão da valorização em termos do IRC e também do IRS para investimento florestal. Isto são ou não são medidas que têm a ver com aquilo que se pretende na área florestal e que, evidentemente, não se consegue ter o resultado de imediato. Em termos florestais, isto é um investimento que é preciso e é preciso verificar se vão ser bons resultados. E repare, a questão das IFES é uma solução que eu acho que vai resultar. Há alguns problemas que é preciso exercer, é preciso simplificar alguns deles, é preciso criar outro tipo de forma de atuação no terreno, é preciso... Agora, eu acho que, começando a verificar o que está a acontecer em algumas que são bons exemplos, acho que está a funcionar. E só para terminar, Sr. Presidente, eu gostaria de alertar uma questão. A floresta é hoje motivo de interesse. Há 20 anos atrás a floresta deixou de ter interesse. tirando a questão mesmo só do eucalipto, para as celuloses não tinha interesse. Hoje não é o eucalipto. Hoje é o eucalipto, é muito daquilo que é os produtos acessórios da floresta, no tradicional, quando digo acessório, digo na construção tradicional, não é madeira. Os frutos, a caça, há um conjunto de associações hoje feitas à floresta que começam a ter valor. O pinho começa hoje a ter um valor considerável, nomeadamente por causa das pellets e das paletes. E a questão, há aqui um conjunto de interesses florestais que mexem algum com a economia. Poderá não ser no melhor sentido, sim, mas isso compete também ao investidor florestal. Eu sou dos que acredito que a floresta só pode ter interesse se ela tiver valor. E se tiver valor, as pessoas começam a investir naquilo que der dinheiro. Compete ao Estado fazer a regulação, fazer a fiscalização. Isso aí é a grande competência do Estado. Não é propriamente a questão de regulação do mercado. Essa não é propriamente aquilo que eu entendo, nem é aquilo que neste momento se aplica em termos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Acréscimo, o engenheiro Paulo Castro, mais uma vez, na sua tática de água mole em pedra dura, tanto vai até que fura, portanto, de qualquer maneira, agradecer mais uma vez a sua vinda à Assembleia da República com propostas concretas, porque um dos problemas do setor florestal, provavelmente, é a fragilidade organizativa deste setor e alguma debilidade do ponto de vista do debate político relativamente à questão florestal. Isto é, a questão florestal é sempre tida como uma prioridade nacional, mas nunca é uma prioridade nacional. Nunca. E, portanto, independentemente dos partidos, independentemente dos governos, portanto, não. A questão florestal é uma questão dada sempre como uma grande prioridade nacional, mas nunca é uma prioridade nacional. E isso expressa-se nos números. Expressa-se nos números e expressa-se essencialmente naquilo que são os apoios. Sendo que é verdade que, não havendo uma política florestal europeia, dificilmente nós conseguimos ter uma política florestal nacional. E eu explico. Quando refere muito bem que 30% dos rendimentos dos agricultores vêm de ajudas diretas e apenas 70% do mercado, o que me está a dizer é que, neste setor, dificilmente o mercado resolve o problema. E, portanto, se eu não tenho uma dimensão de apoio ao setor florestal que permita dar alguma sustentação para que ele gere valor do ponto de vista do mercado, dificilmente consigo que este setor seja um setor rentável. E, portanto, aparece aqui uma primeira ideia, que é uma primeira ideia com a qual nós simpatizamos, mas que, reconheço, tem tido alguma dificuldade de concretização. Que a ideia, eu gosto muito pouco da ideia da subsídio à dependência, da última vez que cá estivemos, impliquei com isso e continuo a implicar. Porque essa é uma ideia que existe nas sociedades relativamente aos setores produtores de bens primários, mas o que é verdade é que o setor primário é subsidiado praticamente no mundo inteiro. Não é apenas na Europa. O mundo inteiro financia agricultores, produtores florestais. O mundo inteiro. Quer dizer, os japoneses gastam 5% do PIB a financiar os seus agricultores e produtores florestais. Todo o mundo financia. Portanto, essa ideia da subsídio à dependência é uma ideia que eu rejeito liminarmente, porque sabemos que se queremos ter alimentos a custos reduzidos para que as pessoas tenham acesso aos alimentos, se queremos ter bens matérias-primas que permitam que as pessoas tenham acesso a produtos com valor acrescentado com baixo custo, têm que financiar os produtores, quer de matérias-primas, quer os produtores de alimentos. Portanto, isto é como tudo. Se querem que o mercado pague, há quem não tenha acesso a isso. E não é isso que nós queremos. Nós queremos democratizar cada vez mais o acesso a esses produtos e, portanto, o que nós temos é um problema exatamente contrário. Temos ainda, com todo esse financiamento, ainda há pessoas que não têm acesso a esses produtos, ainda há milhões de pessoas que não têm acesso a esses produtos e, portanto, eu rejeito liminarmente a ideia e, portanto, é de todo o texto a única coisa que me custa ver escrito é a lógica do subsídio à dependência. porque quando eu estou a financiar a questão das externalidades, estou também a financiar através de um subsídio, através de um apoio. E, portanto, se isso é, se a ajuda direta é um pagamento, também a agroambiental é um pagamento. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. E, portanto, todos eles são num quadro de subsídio ou dependência, com o qual eu rejeito. Portanto, já da outra vez eu disse isto, repito, porque julgo que não ganhamos na discussão com esta coisa, principalmente nós, que conhecemos bem o setor e que defendemos este setor de forma tão, tão veemente como... Agora, eu concordo inteiramente com essa ideia, isto é, nós não estamos a pagar aquilo que são os serviços prestados pela floresta, particularmente pela floresta multifuncional. Nós não estamos a pagar esses serviços e isso penaliza os produtores florestais. E, portanto, para partirmos de uma base de acordo para a nossa conversa, portanto, não tenho dúvida sobre isso. É uma das questões que devíamos... Nós vamos aumentar neste quadro 400 milhões de euros. Vamos passar de 1.200 milhões de euros para 1.6 mil milhões de euros em agroambientais, zonas... E praticamente para a floresta. Não vai mais nada do que aquilo que tinha ano passado. Portanto, tem uma medida silvoambiental, mais nada, absolutamente mais nada, vai acima de tudo para os agricultores. Aqueles que já recebem por via das ajudas diretas vão receber mais por via das agroambientais. Portanto, eu acho que essa é uma matéria que merece reflexão política a nível nacional. A segunda questão que merece reflexão, eu devo dizer que prefiro discutir com base em coisas concretas. Julgo que a criação de grupos operacionais, aliás, na continuidade do PRODER, os grupos operacionais previstos no PDR 2020 são uma boa base para nós discutirmos toda a estruturação da investigação, inovação, desenvolvimento, extensão, desde que aquilo que seja atribuído seja estimulante, isto é, 50% não há grupo operacional no setor florestal, a não ser as grandes empresas. Mais uma vez, é evidente que o eucalipto estará interessado nisso porque tem dinheiro para meter numa coisa dessa. Agora, os outros setores não têm, as outras fileiras não têm dinheiro para meter, para fazer investigação nessa área, a não ser as grandes empresas. E, portanto, a não ser as grandes empresas. Portanto, a cortiça naturalmente também, mas verdadeiramente aquilo que nos importava fazer poderá não ser feito por essa via. Portanto, nós defendemos que isso deve passar de 75% a 85% o apoio à investigação. Essa é uma daquelas áreas que nós consideramos estratégicas e não vemos porque que o valor a apoiar os grupos operacionais é de 50%. Finalmente, a questão que queria também aqui deixar. Eu concordo com esta ideia de pessoas-negócios. Acho que, apesar de tudo, simplifica uma terceira questão, isto é, não introduz uma terceira questão, que do nosso ponto de vista é importante, e que da minha... Eu permito-me falar pessoalmente, porque tenho alguma dificuldade nessa matéria. Na minha perspectiva, é a questão essencial, é eu torno ao apoio às áreas de meio hectare, um hectare, dois hectares de floresta. Acho que isso é um erro crasso para o futuro, crasso para o futuro. E, portanto, ter permitir neste novo PDR 2020 esse apoio às áreas mínimas, como disse bem, acho que é um erro. Mas acho que acrescentava aqui uma terceira componente que nos documentos que nos apresenta normalmente não traz, que é a questão do território. Eu acho que as questões do território são muito importantes e estão compagináveis com a terceira questão que eu queria aqui introduzir. É permitido o apoio através das IFES e não tenho mais tempo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se quiser concluir, 10, 15 segundos, mas já leva 8 minutos.
Desculpa, Sr. Presidente, não tenho mais tempo.
Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Acréscimo em nome do Grupo Parlamentar do PCP e os seus representantes. Aquele documento que nos enviaram, que nos foi enviado, lemos com atenção e, de uma forma geral, acompanhamos as preocupações que nos colocam. E, por isso, gostava de colocar duas ou três questões, mas começar por duas notas. A primeira é que parece-me que aquilo que fazem é muito correto e é muito pouco... É uma coisa que é pouco feita em Portugal e até é renegada, que é esta ideia de olhar para aquilo que foi o modelo de financiamento, nomeadamente um modelo comunitário de apoios comunitários de financiamento dos nossos setores produtivos e refletir sobre ele e perceber que contributo é que ele tem dado para a situação onde estamos neste momento. É que nós temos vindo a assistir isto na nossa vida política, é que o que vem lá de Bruxelas não é para questionar nada. É para nós ficarmos satisfeitos e muito curvadinhos e muito contentes. E isto o que faz é interessante perceber daquilo, os modelos que foram criados, como é que eles nos têm ajudado ou não, como até têm ajudado a instalar alguns problemas. Eu digo de referir isto relativamente à nossa vida política nacional, porque discutimos isto também e serve de arma de arremesso também relativamente a um conjunto de matérias, até relativamente à moeda única. Esta questão surge. E por isso, isto parece-me importante aquilo que fazem. Depois, outra nota relativamente ao que já foi dito aqui, que é esta questão de... Nós ouvimos aqui muitas vezes, como podem imaginar nesta comissão, que os representantes dos setores, os representantes da iniciativa privada é que sabem, é que definem o caminho. Quando dizem o que o Governo quer ouvir. Quando vêm aqui e dizem alguma coisa que não é bem aquilo que o Governo queria ouvir, já se põe em causa. Ai, aqui Del Rey que vem agora aqui. Até me estranha que os senhores da iniciativa privada vêm aqui dizer uma coisa que nem é bem aquilo que o Governo diz. Por isso isto também, como nota, também não deixa de ser curioso. As questões que gostava de colocar... Esta questão da extensão florestal que nos colocam, como sabem, o PCP tem colocado muito estas matérias de extensão, nomeadamente da extensão rural. Aqui ela é colocada noutro contexto, mas o que eu gostava de perceber é o processo que temos a decorrer já há alguns anos de desmantelamento e de redução das estruturas do Ministério, que implicações é que isto tem? Percebe-se na explicação que deu que isto também tem a ver, o que definem como extensão florestal tem muito a ver com o aprofundar das relações entre a investigação e a vertente de negócio, mas como é que as estruturas do Ministério, aqui que papel é que elas têm neste processo de extensão florestal que defendem, que sabemos que, por exemplo, há um conjunto de matérias que até a Comissão Europeia diz nos seus relatórios que nós não conseguimos resolver, por exemplo, as questões fitossanitárias e do mato, e que era importante ter Ministério nisto. Depois, uma outra questão que tem a ver com os mercados, o mercado da madeira e o funcionamento do mercado, dos valores da madeira. Colocou um ênfase grande na importância da capacidade, da viabilidade do negócio florestal por si, servindo os apoios apenas como um complemento, como um estímulo, mas ele tem que ser viável por si. Nós sabemos que, e aliás isto foi aqui referido, aquilo que tem sido o crescimento do eucalipto não está desligado daquilo que é a rentabilidade que se tira na produção florestal, o crescimento do eucalipto em detrimento de outras espécies. Como é que esta questão do mercado e do funcionamento dos mercados e da concorrência, que nós já ouvimos aqui várias vezes, que é uma coisa que fica sempre muito bem, mas normalmente funciona sempre só num sentido, nunca funciona nos dois, e funciona sempre para o mesmo lado. Como é que isto tudo se conjuga? Porque até agora não tem resolvido os problemas. E acho que não haverá dúvidas que estamos em mercado livre, em mercado aberto, e os problemas não se têm resolvido, em alguns casos têm-se intensificado. Outra questão era esta questão do autoabastecimento. Eu comecei por perceber que o autoabastecimento seria do país, mas depois percebi que era das indústrias. Mas também será ou não do país? Tendo em conta que, por exemplo, o que temos vindo a discutir ultimamente em torno do eucalipto, é que estamos já a produzir para alimentar uma indústria que é exportadora, em detrimento de produções que nos fazem falta para o consumo nosso, interno. Há algumas áreas que têm vindo a reduzir, né? Aliás, reduziram todas, menos o eucalipto, Neste contexto, né, de alimentar uma indústria claramente exportadora, e ainda bem que é exportadora e que tem sucesso, mas se isto põe ou não em causa depois produções que nos fazem falta para o nosso autoabastecimento enquanto país. Por último, isto agora até já dá para fazer azeite nos barros de Beja, por isso isto, os terrenos, é aquilo que se... Bem, a falta de planeamento dá para tudo. Por último, esta questão do financiamento de áreas com menos de 20 hectares. É conhecido aquilo que é a dimensão média da propriedade em Portugal, como é que se resolve este problema? O Banco de Terras, pelo visto, não resolveu, não é? Aquilo foi um fiasco. A Bolsa de Terra é a Bolsa, não é? A Bolsa que se chama. Foi um fiasco. Os negócios que efetivamente proporcionou foram... É reduzidíssimo, não é? Basta consultar o site para perceber que aquilo é muito reduzido. Agora está-se a tentar incluir as terras do Estado. Vamos lá ver se o Estado pode abdicar delas. Isso é isso que resolve. E como é que se resolve este problema, tendo em conta aquilo que é a realidade da nossa a dimensão da propriedade florestal, que nos dá estas características, que referiram aí muito bem, e com esta questão da viabilidade, porque, pelo visto das ZIF, há exemplos positivos, mas na larga maioria não se seguiu por aí, não se avançou, não resolveram os problemas. Era perceber se têm uma opinião relativamente a esta matéria de como é que, neste particular, resolvemos este problema. E era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra então à Acréscimo para poder fazer uma intervenção final, provavelmente com muitas respostas para dar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Antes de as responder em direto, deixem-me só fazer duas breves alusões. Uma primeira, enfim, que foi aqui exposta pelo Sr. Dr. Abel Batista, que me deixa orgulhoso, de facto, enquanto florestal. Começa a haver uma percepção que há uns anos atrás era basicamente os florestais, que o investimento florestal é efetivamente um investimento de longo retorno. Ver efetivamente que é reconhecido que se trata efetivamente de um investimento de retorno a longo prazo já é meio passo andado relativamente ao conjunto de soluções que podem ser adequadas a este tipo específico de investimento e aos riscos que lhe estão associados. Não falo daqueles riscos que são os mais conhecidos, mas os riscos que decorrem efetivamente do longo período de retorno e das incógnitas que esse longo período de retorno colocam aos investidores em concreto. Entretanto, esqueci-me do segundo aspecto. Bom, já me lembrarei. Um outro aspecto importante, nós não somos nem a favor nem contrários a espécies. Daí o nosso enfoque nas pessoas e nos negócios. Ou seja, partimos do princípio que o eucalipto terá o seu espaço em Portugal. O que nós já não somos favoráveis é ao afunilamento de um mercado para um determinado produto. E já o temos deixado claro. E já temos deixado também o desafio de por que não utilizar a espécie para outro tipo de produções, nomeadamente madeira para mobiliário, nomeadamente madeira para construção, nomeadamente produção de biomassa a partir do eucalipto. A dependência de um só produto a partir da quinta maior área de eucaliptal do mundo é que nos parece ser algo muito frágil. E para termos uma ideia, está aqui uma recente notícia da Galiza, enfim, que é uma área de forte produção de madeira de eucalipto, em que supostamente os madeireiros estão em greve de abastecimento à indústria depois de um anúncio de uma quebra de preço de 10%. Ela para por aí. Quer dizer, esta dependência dos mercados face a grandes concentrações de indústria ou dos mercados em grandes empresas é que é de facto algo perigoso. E daí o não termos receio de um acréscimo de burocracia, se assim
se lhe pode chamar, desde que aumente a eficiência do investimento feito na floresta. Portanto, não vemos com maus olhos este aumento da burocracia. Aliás, na prática, este aumento da burocracia já está em curso, com a necessidade das autorizações prévias e das comunicações prévias relativamente a ações de florestação. Que do ponto de vista estatístico não é mau, como não, como não será mau, por exemplo, uma lei de cortes que nos dê indicação de quais os volumes que efetivamente estão a ser cortados em cada ano, sem estarmos dependentes dos números do INE, que geralmente vêm com um, dois anos de atraso. Não é de todo mau. O que é importante garantir é que o mercado é fluido, aliás, como acontece, e foi uma medida deste governo, com a parca. Independentemente das críticas ao funcionamento, haverá sempre, ou das vantagens que alguns evidenciem, o que nós efetivamente dizemos é, se há razões para a constituição de uma parca, mais razões há pelos riscos associados a este investimento, decorrentes, inclusive, do longo período de retorno, para a criação de uma, não sei que nome lhe dar, mas de uma estrutura idêntica, para não ir a uma estrutura de regulação ou para não ir àquilo que foi o Instituto de Produtos Florestais, que acabou a quando da adesão à Comunidade Europeia. Mas aquilo que eram as regras da Comunidade Europeia na altura não são necessariamente as regras de hoje e, eventualmente, não respondem em si às necessidades que o país hoje tem. Não nos preocupa muito aquilo que vem de Bruxelas, preocupa-nos mais aquilo que sai do Gabinete de Planeamento, porque geralmente, tradicionalmente, não é bom. E aí é que nos preocupa. Porque, enfim, apesar de tudo, Bruxelas vai dando alguma margem de atuação que depois é afunilada aqui pelo Gabinete de Planeamento. Preocupam-nos efetivamente os pequenos proprietários, mas permitam-me que diga que o risco de financiamento público aos pequenos proprietários é de elevadíssimo risco. E, portanto, a aplicação de fundos nossos, dos cidadãos, dos contribuintes em particular, num investimento de alto risco, como comprova o diagnóstico, é efetivamente um erro. E, portanto, não estamos aqui a dizer que os pequenos proprietários têm que ser deixados de fora. E, portanto, quando insistimos aqui num serviço de extensão, é exatamente na presença de técnicos no terreno que motivem, não através das áreas, mas através das pessoas que detêm as áreas, o seu agrupamento. E isto, meus senhores, demora tempo. As pessoas são, quer dizer, a ideia que nós temos dos proprietários florestais já foi aqui traçado, lembro-me de uns dados que foram apresentados na região de Mação há algum tempo atrás, 20% das pessoas é que estão no território, daquilo que são o conjunto dos detentores das áreas de um concelho, 70% ou 60% ou 75% das pessoas têm mais do que 65 anos e, portanto, são pessoas que, de alguma forma, têm relutância a investir ou têm relutância a novas modas. E, portanto, estas pessoas têm que ser, de alguma forma, cativadas e o cativar não passa por conceber medidas em entidade da República. Não passa, passa por ir lá e conversar com elas. E, portanto, quando nós aqui, de alguma forma, e tem que ser técnicos, enfim, do nosso ponto de vista, de direções ou das autarquias a defender, a impulsionar este movimento, já agora aproveito e relativamente ao Estado, não nos preocupa tanto a quantidade, mas mais a qualidade, digamos assim, das estruturas. Vemo-la neste contexto, mais num contexto de supervisão do que numa de atuação em concreto. Não vou falar na questão da fitossanidade, porque perde-me um pouco o raciocínio e enfim, eu sou um pouco crítico relativamente a essa questão. Eu vejo a questão da fitossanidade mais no Ministério da Defesa do que no Ministério da Agricultura, do meu ponto de vista, porque é uma questão de independência nacional. E nesse aspecto nós temos erros gravíssimos cometidos ao longo do tempo. E efetivamente provou-se aquilo que era a expectativa quando se anunciou a presença do Nuno Mato do Pinheiro Bravo Alguém dizia, não me recordo quem, que o seu impacto seria mais de 100 vezes superior ao problema das vacas loucas. Efetivamente concretizou-se essa perspectiva mais negativa. Se nós analisarmos os dados, os danos sociais, os danos económicos e os danos ambientais, claramente verificamos que o impacto é muito superior. Portanto, relativamente à questão das pequenas áreas sem agrupamento dos proprietários em áreas de maior dimensão, não necessariamente de 3 mil, 2 mil ou 4 mil hectares, mas de áreas de 100, 200 hectares, sem isso vemos o investimento como um investimento de elevadíssimo risco. E temos provas relativamente a isso, quer dizer, o diagnóstico é elucidativo. O que faz depender o apoio aos pequenos agricultores não é tanto a sua inclusão como elegíveis. São as taxas de ajuda que eventualmente venham a ser concedidas. Bom, nós sabemos que os pequenos proprietários foram um motor de investimento por parte dos empreiteiros florestais. Não vale a pena ir muito mais longe. E, portanto, muitos deles associaram-se a ações de investimento motivadas pelos agentes de extensão, obviamente interessados no seu negócio em concreto, que é pôr as máquinas em movimento. E isso não é criticável. Foi, de alguma forma, permitido. O risco vem depois. Ora, se eu não tomo parte no meu investimento, eu não vou assumir para o futuro. Portanto, e a partir do momento em que está feita a frustração ou a beneficiação por parte do empreiteiro, o empreiteiro também dali caminha para outra obra. O proprietário que não o assumiu, não assumirá. E o risco nós temos nos dados do diagnóstico. As ZIF. Eu acredito que haja bons exemplos, e ainda bem que existem bons exemplos. O que consideramos é que é pouco. É pouco ter estruturas sem personalidade jurídica, que do ponto de vista da atribuição de apoios por parte do Estado cria aqui grandes indefinições. Isto não pode ser um grupo de café, tem que ser algo com alguma estrutura, e não são as entidades gestoras das IFs que dão essa estrutura, já que dependem depois da assinatura de 100, 200 ou 300 proprietários. Portanto, há que criar aqui entidades com personalidade jurídica, sem medo dos 800 e mil hectares passarmos para 200 ou 300 mil, mas o que sabemos é que os 200 ou 300 mil vão efetivamente ser objeto de retorno económico para o país. A questão do autoabastecimento, efetivamente, a indústria de celulose ou a indústria de celulose, ou eventualmente a indústria de trituração, e uma parte, a indústria de trituração de facto continua a ter um grande peso em Portugal, seja um aglomerado, seja a rolaria, mas continuamos a mexer muito com produtos de baixo valor acrescentado, para lhe dar um pouco a resposta de onde é que devemos investir. Estamos no investimento ao nível do que tínhamos com o pinho das paletes, e portanto quando vem um qualquer risco interno ou externo, aquele negócio gera um grande número de falências, e portanto nós devíamos começar a concentrar-nos em produtos de maior valor acrescentado, independentemente de mantermos as mesmas linhas de aposta na trituração, seja nos aglomerados, seja na rolaria para a produção de pasta. Devemos é incentivar outras linhas de negócio que nos permitam, para já, criar alguma concorrência, porque é da concorrência que se faz negócio, e, portanto, o grande problema que nós temos aqui é a ausência de concorrência entre os diferentes players industriais. Eles têm um negócio muito protegido e, portanto, conviria aqui aumentar o leque. No caso do eucalipto, já o referi, na produção de madeira para construção, na produção de biomassa, para redução, inclusive, do nosso déficit energético, ou das importações de carvão mineral que fazemos, sobretudo da Colômbia e da África do Sul. Portanto, poderia haver aqui alguma resposta, e há estudos de impacto ambiental feitos em Portugal, nomeadamente na zona do Ribatejo e na zona do Alentejo Litoral, salvaguardando, obviamente, as questões ligadas com a produção de alimentos, essa deve ser salvaguardada, mas há, enfim, temos 1,5 milhão, ou se quiserem 2 milhões de hectares, portanto, há, como dizia há pouco o professor Pedro Lins, há espaço para todos, sem haver aqui necessidade de guerras. A questão dos impostos, ela assume efetivamente um papel preponderante e vemos com bons olhos, quer ao nível do IRC, quer ao nível do IRS, que hajam efetivamente medidas que contemplem o longo período de retorno dos investimentos florestais. Contudo, eu devo lembrar o seguinte... Isto é um pouco decorrente dos cabelos brancos. Houve estudos feitos, salvo erro, em 97 ou 98, que já equacionaram modelos de intervenção e que foram largamente discutidos com todos os agentes do setor, desde a poderosa CELPA, à AIMP, até à Associação de Caçadores de Torre de Moncorvo, até à Associação de Piscicultura, de... Bom, toda a gente discutiu e os estudos que inclusive foram finalizados foram publicados em Diário da República, o que também não é muito comum. E, portanto, estamos a falar de intervenções feitas pelo pai do atual secretário de Estado das Florestas, portanto, que já remontam de alguma data. Portanto, não é novidade a necessidade de adequar o código do IRC e o código do IRS a este tipo específico de investimento. Ele já tem décadas. O que infelizmente tem acontecido é o adiamento da sua implementação, e é isto que nós efetivamente criticamos. Não estamos certos que nos próximos tempos, ao nível do IRS, venham ser implementadas medidas em concreto. Contudo, vemos com excelentes olhos que elas o venham a ser, porque grande parte dos detentores das superfícies florestais em Portugal são famílias, e são famílias que são agentes passivos de IRS. E, portanto, até por questões de justiça fiscal, há a necessidade urgente de equiparar um pouco os diferentes tipos de investidores florestais, os que são sujeitos passivos de IRC com aqueles que são sujeitos passivos de IRS. A questão, muito rapidamente, a questão da investigação, ela tem que ser enquadrada, ou seja, e nós aqui de alguma forma tentamos definir uma com resposta a médio prazo, a questão da quantificação, qualificação das externalidades. Eu lembro que há estudos feitos por toda a Europa, portanto não é algo que dê uma resposta a longo prazo, é algo apenas que tem que ser adaptado no sentido de ser dado um valor que seja aceite pela sociedade. A subsidiodependência vem no contexto que, não no nosso contexto do setor onde nós atuamos particularmente, mas naquilo, na percepção que a sociedade tem de subsídio. Daí é vender o peixe com outro nome, apenas. E, portanto, aquilo que está refletido no texto é apenas isto, é retirar-lhe o contexto negativo e dar-lhe um contexto positivo. Os senhores estão a pagar algo em concreto, não estão a dar subsídios. Estão a pagar um serviço que vos é prestado. Na outra componente, na componente aplicada da investigação, apenas para dizer que ela tem ocorrido, efetivamente. Agora, não nos interessa aquela investigação da regulação da abertura estubática em função das condições de radiação, que é muito importante ao nível da investigação fundamental, mas não é esta que nós carecemos no sentido do apoio público. O que nós queremos aqui claramente são respostas concretas, por parte da investigação, às necessidades do produtor florestal. Como é que eu giro da melhor forma o meu terreno? Como é que eu consigo aumentar as produtividades? Como é que eu consigo aqui desenvolver um modelo de gestão que me permita receitas a mais curto prazo, sem ter que esperar 40 anos para cortar carvalho americano? Não é? Como é que eu posso compatibilizar a gestão da minha área, ou como é que eu posso compatibilizar a gestão da área agrupada do qual eu faço parte, no sentido de me criar aqui receitas a mais curto prazo. Portanto, incidência clara na investigação que permita respostas concretas no curto prazo e que essas respostas se insiram nas preocupações claras dos agentes do negócio florestal. E, portanto, se houver financiamento público, é claramente neste sentido que nós defendemos que ele deve ser integrado. As linhas de investigação por outro tipo de fundos, muito bem, têm o seu caminho, elas mais tarde ou mais cedo irão gerar investigação aplicada, mas o que nós precisamos, se vamos utilizar fundos agrícolas nesta vertente, é claramente direcioná-la para a resposta a casos concretos dos proprietários florestais. E aí transmitidos, efetivamente, depois pelo tal serviço de extensão. Sr. Presidente, eu não sei se, como é que estamos de tempo... Já ultrapassamos, pronto. Eu, de qualquer forma, não sendo agora, estamos sempre abertos a dar as respostas que, efetivamente, aqui não foram possíveis transmitir. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado também. Queria agradecer à Acréscimo o seu contributo. Devolvo também a simpatia, sempre que for do vosso interesse de fazer chegar documentação à Comissão, faz favor de o fazerem, que ela será seguramente distribuída. Senhores deputados, está encerrada a nossa audição. Uma vez mais, o meu agradecimento à Acréscimo pela sua presença aqui hoje.